Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Seja mais uma vez bem-vindo ao Coisa Sobre Você. Que alegria ter a sua companhia aqui mais uma vez nesse espaço, um espaço que eu gosto muito. Gosto muito de conversar, de refletir, você sempre é a minha companhia especial. Aliás, eu tô sabendo que eu faço carona pra... Aliás, vou de carona, né? Faço companhia aí pra muita gente que tá no trânsito. Então, um beijo pra você, especial, que tá me acompanhando aqui, tá dirigindo, voltando pra casa, ou indo pro trabalho, ou indo pra academia, enfim, fazendo sua correria do dia aí e me levando no banco de passageiro. Muito obrigada, viu, pela sua paciência aqui comigo, pela sua companhia aqui de sempre. Tá bom? Beijo especial para você que me ouve de todos os lugares do mundo. É isso mesmo, porque quando a gente fala de internet, não tem espaço geográfico, não tem limite geográfico, né? E isso é muito legal. Então, queria agradecer você que me ouve de Portugal, você que me ouve da Angola, para você brasileiro aí que mora no Japão. Já recebi mensagens de muitos brasileiros, né? Que moram no Japão, ainda de japoneses não, só se eles estiverem treinando português, né? Mas não. E você também que me ouve da Europa, amigos meus também da Inglaterra, da Itália, muito legal ter a companhia de vocês. A gente já bateu mais de 210 mil plays aqui no canal essa semana e eu fico muito feliz, não pelo número, sabe? Mas pelas mensagens de carinho que eu recebo diariamente aqui no espaço do Coisa Sobre Você, no Instagram e no Spotify. E falando em Spotify, para você que me ouve no Spotify, não deixe de seguir aqui o canal, tá bom? Assim você não perde nenhuma notificação quando eu colocar um episódio novo aqui no ar. Também você faz com que o canal fique bem ranqueado aí no Spotify, tá bom? Pra você que me ouve também no Apple Podcast, dê aí as suas 5 estrelinhas aqui pro canal. Isso faz com que ele fique bem ranqueado também, beleza? Gente, o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito. Já falei aqui no canal, já contei a minha história, inclusive, sobre o meu transtorno de ansiedade. Foi o que me conectou com bastante gente. E o assunto hoje será este. Então, vem com a gente, porque tem muita coisa legal pra gente conversar. O convidado de hoje é Dr. Leandro Telles, neurologista, formado pela USP, faz parte aí da Academia Brasileira de Neurologia, é consultor em vários veículos de comunicação, como TV, rádio, podcast. Ele é autor de 3 livros, um deles é O Cérebro Ansioso, que inclusive é título deste episódio de hoje, o outro livro, Os Novos Desafios do Cérebro, e também Antes Que Eu Me Esqueça, todos da editora Alaúde. E ele é meu convidado especial, eu tô super feliz, ele que tem uma agenda abarrotada, tem um monte de compromissos, parou seus compromissos para poder bater um papo comigo aqui no Coisa Sobre Você, eu tô bem feliz e bem honrada. Obrigada, viu, doutor Leandro?
A alegria é minha, é um prazer falar com você, Bianca, prazer falar aos seus ouvintes aqui do Coisas Sobre Você. Esse tema é um tema muito importante, muito atual, então não é esforço nenhum. Gratidão pela catalisação e pela amplificação da nossa voz aqui no seu canal.
Oba, que legal. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito boa. E eu acho que é legal a gente definir, de fato, o que é ansiedade e se ela começa no nosso cérebro ou se começa no nosso corpo e vai para o cérebro. Como é que é isso, doutor Leandro? Explica para a gente.
Isso é sempre um desafio, definir um termo complexo, já também que já caiu no senso comum, no diálogo entre as pessoas, nem sempre é tão fácil. Mas a ansiedade seria um conjunto de modificações cerebrais agudas que antecedem o medo, que antecedem o enfrentamento, o novo, o desafio. Então, ele é um conjunto de modificações físicas, psicológicas e cognitivas que antecedem o estresse ou o enfrentamento. Então, quando a gente coloca esses 3 pacotes, a gente já começa a entender parte dos sintomas da ansiedade quando ela sai do normal, do padrão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade não é sempre doença. A ansiedade é uma adaptação, uma preparação. É natural que eu fique ansioso diante do risco, diante do ineditismo, diante daquilo que vale alguma coisa. É natural que o meu corpo se mude, que meu músculo contraia, que os meus pelos fiquem mais eriçados, que meu coração palpite mais rapidamente, que minha respiração fique mais frenética e mais encurtada, minha pupila lá vai dilatar, a minha mente também vai ficar diferente. Eu vou ficar mais tenso, eu vou ficar mais preocupado, eu vou me antecipar a esta luta ou fuga. E da parte cognitiva, eu também tenho uma alteração. Eu tenho uma cognição antecipatória, eu tenho um hiperfoco naquele enfrentamento. Então, todo mundo que carrega um cérebro na cabeça, se tiver no mundo atual, ele vai ter ansiedade. Só que essa ansiedade, ela tem um limite. Ela tem um alvo, um objetivo, uma duração e um limite. Se ela exacerbar, se a pessoa adoece neste quesito, nesse sensor de alarme, ela vai ter uma outra coisa, que é um transtorno de ansiedade, uma doença de ansiedade. E isso acontece com 10% dos brasileiros. 10% das pessoas têm uma doença ansiedade, aonde ela tem um disparo abrupto, desproporcional, persistente, e um sistema que deveria nos proteger passa a nos atacar, que deveria nos preparar passa a nos ancorar, nos limitar, levando a sofrimento. Então, quando a gente define ansiedade, a gente precisa definir o comportamento ansioso protetivo, normal, saudável, daquela doença ansiedade. Por isso, muito cuidado com os termos ansiedade do bem versus ansiedade do mal, que é o transtorno, a doença, a ansiedade.
Olha, interessante isso, porque primeiro acho que a gente já pode entrar numa questão que é o um mito em relação à ansiedade, né? De que ansiedade a gente precisa eliminar ela. Pelo que você acabou de falar pra gente, todo mundo é ansioso. Aí existe a ansiedade além da conta. Essa é o que 10% aí dos brasileiros estão sofrendo, né? Estão sendo nocauteados, né? Principalmente por conta da pandemia. Digo nocauteado porque, de fato, é um negócio que parece que derruba a gente quando a gente não sabe lidar com essa questão da ansiedade além da conta, que é a ansiedade patológica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até no seu livro O Cérebro Ansioso, na página 82, doutor Leandro, eu até grifei aqui no meu livro que você diz o seguinte: precisamos da ansiedade como precisamos do ar. Eliminá-la seria o maior equívoco da humanidade. Essa sua frase no livro, complemento que você trouxe até agora, de que, de fato, a ansiedade faz parte da gente, não tem como a gente eliminar, e tentar fazer isso é enxugar gelo?
Seria um grande erro. A frase é isso mesmo, você colocou ela e pontuou perfeitamente. A partir do momento que a gente consegue canalizar a energia antes do enfrentamento, a gente tem uma chance maior de sobreviver. Então é natural que eu fique ansioso diante de um lugar escuro, perigoso. É natural a ansiedade antes de um vestibular, antes de uma entrevista de emprego. Isso me torna melhor, mais capacitado. Eu começo o livro já com uma ode, com um brinde à ansiedade, porque quando ela consegue antecipar o meu prazer, ela torna a vida melhor, mais produtiva. O pessoal fala: ah, o melhor da festa é esperar por ela. Esse presente antecipado do que é bom, ele faz com que a vida valha a pena. Então, a ansiedade, ela acaba sendo um bom tempero para a vida. Mas, como qualquer tempero, ele pode estragar a nossa refeição. Se eu derrubar o saleiro, eu derrubar a pimenta, eu estrago a refeição. E isso acontece com muita frequência. Eu queria voltar um pouquinho na sua pergunta anterior. A ansiedade, ela está no cérebro, ela está inteirinha no cérebro, ela está toda na relação entre o sistema emocional, límbico, e o sistema frontal, racional. Então, por mais que eu sinta ela no corpo, por mais que as borboletas batam asas no meu estômago, que meu coração palpite, por mais que meu cabelo caia ou que eu tenha coceira na pele, ela nasce, ela cresce e ela se desenvolve no cérebro. Então, quando esse sistema, que é um presente da evolução, quando ele é mal gerenciado, quando a gente se coloca num ciclo hipercinético de muita informação, de pouco sono, de muito estresse, ou até pela questão genética ou hormonal, quando esse sistema de separar o joio do trigo, de luta ou fuga, do que é risco e o que não é risco, quando ele se desregula, eu passo a sofrer de um problema que é um transtorno ansioso. E aí o meu coração dispara fora do horário, a tensão dura tempo demais, a minha resposta é desproporcional, e aí eu acabo liberando uma série de hormônios equivocados na hora errada. Eu tenho uma tempestade de cortisol, de adrenalina, e aí nasce o problema. A nossa meta não é eliminar a ansiedade. Nossa meta é dominar a ansiedade, é trazer para o enfrentamento, jamais eliminá-la. Como a meta da vida não é eliminar a tristeza, mas é trazê-la para a proporção. Por isso que a gente quer combater a doença, a depressão, não a tristeza reativa. Eu não quero combater a ansiedade reativa. Eu quero é simplesmente trazê-las para o limite da normalidade. Isso não é fácil, porque a gente precisa reconhecer. Eu dou algumas dicas para o leigo. Você tem que olhar sempre qual foi o motivo do disparo da ansiedade. Foi proporcional o jeito que você sentiu e reagiu? Te causou sofrimento físico? No final das contas, essa sua ansiedade, ela te protegeu ou ela te atrapalhou? Se você responder, Leandro, foi muita ansiedade para pouco. Houve um mecanismo de amplificação. Eu sofri demais por inimigos mentais. Eu sofri de forma muito antecipada. Eu projetei muito catastrofismo. E no final das contas, eu mais sofri do que resolvi. Então, é possível que você tenha cruzado o cabo da boa esperança, tenha cruzado o limite do saudável. Possa ser que você precise fazer o caminho de volta.
Doutor, eu estou resgatando aqui na minha memória. Eu sempre tive um perfil mais agitado, assim, sabe? De fazer bastante coisa ao mesmo tempo, de ser intensa nas minhas atividades, de querer aprender coisa nova, de estar com a mente sempre ocupada. Depois que eu cresci, depois até inclusive de ter o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, as pessoas sempre falam assim: Bianca, calma, né? Vai mais devagar. Ou às vezes meu esposo fala muito isso para isso: olha, viva um dia de cada vez. Não, amanhã a gente pensa nisso. Nossa, e eu fico assim, mas não é que eu tô com ansiedade além da conta. Hoje eu consigo perceber isso melhor. Eu tô empolgada, eu quero fazer acontecer e tem coisa que eu consigo resolver hoje. Por quê? Porque eu tenho todas as ferramentas para resolver isso hoje. Não é que eu tô ansiosa e assim, no, eu tô ansiosa além da conta, né? Ansiosa eu tô, mas eu não tô assim sofrendo por isso. Na verdade, eu estou feliz, eu estou realizada, eu tô contente que eu possa resolver isso hoje ou realizar algo hoje. Por que que eu estou dizendo isso? Eu acho que é legal você tratar um pouquinho dessa questão, porque inclusive é o que você fala no livro, né? Que a ansiedade ela está presente no nosso dia a dia e sem a ansiedade a gente também não vai a lugar nenhum. As pessoas não realizam coisas.
Colocação precisa novamente. A ansiedade, ela acaba sendo uma espécie de força motriz. O ser
Boa.
humano, ele foge para ele se move de A para B, ou para fugir de um desconforto, para evitar um desconforto, ou em busca de alguma coisa, de um prazer no futuro. Então a gente é movido pela expectativa, pela ânsia. Então a ansiedade, ela é a força motriz, por isso que ela é, na maioria das vezes, ela vem para ajudar. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados. Nem sempre é fácil. O limite pode ser um pouco tênue entre o exagero e o normal. A gente tem uma sociedade, Bianca, que valoriza as pessoas rápidas, perfeccionistas, empolgadas. Então a gente pode acabar alimentando um pouco demais isso e não perceber que colocou o cérebro numa espécie de inércia ou de roda. Então o nosso cérebro é um pouco camaleão. Se você oferece guerra, ele pinta o rosto e vai para a guerra. Então a gente tem que saber a entrar nesse modo ansioso e sair desse modo ansioso. É importante sair de tempos em tempos e poder se ancorar no presente, se ancorar nos detalhes, entrar no monotarefa, recuperar o cérebro. Realmente, esse sistema de ansiedade, ele é um sistema insustentável. Não dá para eu ligar esse sistema sempre. É como o carro. aqueles carros esportivos que a gente fala que tem aquele modo tunado, né? Aquele nitro que corre bem rápido. De vez em quando, o carro pode correr naquela velocidade. Tem que ser numa reta, tem que ser por pouco tempo. Ele não consegue ficar naquele ritmo o tempo todo. A mesma coisa é o modo ansiedade. Eu preciso saber usar na hora certa, na hora que tem alguma coisa em jogo que vale a pena, e eu preciso sair desse modo. O nosso ritmo de vida atual, ele às vezes fomenta esse perfeccionismo, essa expectativa alta, e a gente esquece de desligar o sistema. Com isso, a gente pode acabar adoecendo. O sistema de estresse demasiado, excessivo e persistente pode acabar cobrando um preço: esgotamento, desarranjo dos ciclos biológicos, como sono-vigília, transtornos do tipo fobias, pânicos, quadros depressivos, burnout. Então, perceba que é uma faca de dois gumes. A mesma coisa que me colore e que me torna diferente e que me premia, também ela pode cobrar o seu preço. Por isso que domar isso exige um pouco de conhecimento geral e um pouco de autoconhecimento. E é isso que você falou. Eu estou rápida, eu estou alegre, eu estou entusiasmada, eu estou cheia de energia, e isso não é doença. E eu posso querer resolver hoje, e eu posso querer entrar no multitarefa hoje, eventualmente, mas eu tenho que saber sair disso e me recuperar para que haja sustentabilidade no sistema.
E aqui está o ponto da virada também do nosso bate-papo, porque o que acontece, o que acontecia comigo e ainda acontece, eu tenho que lidar com isso diariamente. Essa minha empolgação, essa minha energia em fazer acontecer, em realizar, em conquistar, em aprender, em avançar, ela começou a ser confundida. E foi quando eu entrei na ansiedade além da conta, onde eu percebi do tipo, peraí, mas essa minha empolgação, essa minha agitação, na verdade, está trazendo sofrimento, às vezes até choro. Desordem nas minhas emoções, um controle ou um querer controlar excessivamente as coisas, né? Se algo sai do meu plano, do meu controle, isso me entristece, isso me frustra. E eu comecei a ver que isso não estava, né? Não estava legal, não estava me fazendo feliz. Foi quando eu procurei ajuda de um especialista. E eu, até hoje, então, vou em busca de conhecimento. A ferramenta para você lidar. Peraí, eu estou passando da conta ou não? Ela não é simples. Ela exige conhecimento. Como é que eu busco conhecimento?
É uma jornada que exige uma dedicação a você. É muito importante que você reflita sobre a forma que você está sentindo o mundo e reagindo a ele. Você perguntou aonde eu consigo esse conhecimento. Você consegue nos livros, você consegue em filmes, em séries, você consegue em conversas, e você consegue com observação. Quando você observa o comportamento humano, você vai perceber que a ansiedade, ela cruza o seu caminho a todo momento. E ela cruza o seu caminho tanto no seu tamanho saudável, como no seu tamanho patológico. Tendo intimidade nas conversas, você vai ver que a ansiedade cruza o seu caminho no trabalho, na relação com os filhos, no esposo, em você mesmo, nos seus ídolos, nas pessoas que você acompanha. Então, você pode fazer o papel de quem vigia, de quem fomenta a saúde mental para os outros e de quem cuida de si. É muito importante você perceber a ansiedade no começo, porque senão ela vai te avisar de uma forma mais radical. Esse boleto, ele vai chegar numa crise de pânico, ou num fenômeno depressivo, ou numa crise de burnout. E aí pode ter certeza que vai ficar muito claro para você e para todo mundo. Se você perceber um pouco antes, na fase pré-clínica, vai ser mais tranquilo, vai ser mais suave o enfrentamento e o tratamento. Talvez nem exija medicamentos, mas é muito importante que você reflita sempre, antes de dormir, que você reflita como é que está o seu enfrentamento, como é que está esse mundo interno, de acordo com as suas referências. E aí, quanto mais cultura você tiver, melhor. Vale a pena a cultura da espiritualidade, a cultura da meditação, a cultura do esporte. Tudo que faça você refletir sobre o seu próprio eu vai te ajudar a reconhecer e fazer o caminho de volta.
Nossa, Doutor Leandro, você estava falando sobre boletos, né? E a pandemia trouxe muitos boletos agora para a gente pagar na vida emocional. Quem não se preparou, aliás, muita gente não se preparou porque essa pandemia pegou um monte de gente de surpresa, né? Se não todos de surpresa. E quem achava que ansiedade era coisa de pessoa frescurenta, vamos colocar essa palavra aqui, pessoa que estava cheia de frescuras. Eu acho que ela começou a repensar, né? Porque eu tô vendo muita gente padecer de ansiedade mais do que Covid.
Verdade. O primeiro conceito importante é justamente isso. Sofrer de ansiedade não é sinal de fraqueza, não é falta de Deus, não é falta de religião, não é frescura. É muito comum as pessoas me procurarem no consultório e falarem: nossa, eu estou exatamente com aquilo que eu achei que não existia. Ou eu estou exatamente com aquilo que eu achei até hoje que era frescura. Quem tem um sinal cerebral de ansiedade demasiado, percebe naquele momento que não é frescura, que o cérebro comanda. E nada é mais desesperador do que perder o controle da respiração, da frequência cardíaca, dos próprios movimentos. Então, uma crise de ansiedade, a pessoa que passa por uma crise de pânico, ela quer tudo na vida menos passar por aquilo de novo. Ela passa a temer por medo de ir passar mal. A pandemia realmente ela acabou democratizando ainda mais a ansiedade. Já era uma coisa muito comum, principalmente no Brasil, que é um dos países mais ansiosos no mundo. Os nossos índices subiram de 10 para quase 30%. As pessoas ficaram muito mais compulsivas. Isso aconteceu por quê? Primeiro, que a ansiedade se alimenta do novo. E a gente está passando por uma situação nova, persistente. Segundo, que a ansiedade é uma disfunção do medo. E quem é inteligente tem medo. Tem medo da Covid, tem medo do impacto econômico, tem medo das questões políticas, tem medo das pessoas queridas adoecerem, tem medo de colapso de hospital. Então, o medo, ele acompanha os momentos de maior dificuldade, mesmo dificuldade coletiva. Além disso, Bianca, a gente teve cerceamento de válvulas de escape. A gente passou a ter dificuldade de se socializar, de encontrar os amigos, de fazer exercício. Houve também mudanças no nosso estilo de vida, com mais home office, com mais insegurança geral. Outra questão é uma espécie de estresse por compaixão. A gente também sofre por ver o mundo padecendo, adoecendo, e pessoas perdendo a vida, perdendo, a segurança econômica. Então, mesmo que não atinja individualmente a gente sofre pelas notícias e pela visão geral. Então, você junta tudo isso num caldeirão. O ineditismo, a novidade, o receio, o cerceamento das válvulas de escape, as pessoas elas sobem um degrau na ansiedade. Por isso, a minha recomendação é: cuidado. Filtre a quantidade de informações, tente não abdicar da sua atividade física, tente cuidar, se agarre no seu sono, nos seus ciclos biológicos, tente se conectar de alguma forma com o presente. Quando alguma coisa não tiver resposta, tente buscar informação na arte, na história, na espiritualidade, na sua fé, para tentar encontrar um lugar mais quentinho, mais tranquilo, para que você possa transpassar. Porque a gente se prepara para uma corrida de 100 metros e acaba no final tendo que correr uma maratona, né? Porque é um ano, 2 anos de pandemia. Então, não deixe para resolver depois. Se perceber que alguma coisa sair do eixo, busca ajuda. Mesmo na pandemia, existem excelentes psicólogos, atendendo presencialmente e à distância, excelentes médicos que possam fazer o diagnóstico diferencial e trazer você de volta à saúde, porque a gente precisa reconstruir essa sociedade. E às vezes esse susto da pandemia, esse susto em saúde mental, pode ser uma sinalização para a gente voltar melhor do que entramos. Pode ser justamente esse alerta, esse sinal. Eu tenho uma frase que eu repito como um mantra: nenhuma doença só tira, nenhuma doença só tira, só rouba. Às vezes a doença ela é um sinal de que há uma outra forma de viver, de fomentar a saúde. Pode ver que você citou a sua ansiedade como um divisor de águas na sua carreira, te dando uma nova visão sobre o próprio conceito de produtividade, de sustentabilidade, de sobrevivência, de razão vital, de entusiasmo. Então, a doença nem sempre ela é uma agressão. Às vezes ela vem para te dar uma nova forma de vida e vem te promover saúde por um tempo ainda maior.
Na sua fala, doutor Leandro, eu me lembrei de um episódio que eu gravei aqui para o Coisa Sobre Você, recente agora, um dos últimos, para falar sobre o nosso espaço, a nossa casa. Como a nossa casa, ela deve ser a nossa, o que eu chamei de trincheira de guerra. Sabe onde você está escondidinho ali, né? A guerra está acontecendo, o mundo está caindo, mas você está ali, escondidinho, protegido, né? Minimamente protegido. E nessa pandemia, para eu lidar melhor com essas questões de ansiedade, né? Eu encontrei na minha casa, e olha que eu mudei bastante de endereço nessa pandemia, porque a gente voltou, fomos para a Itália antes da pandemia, passamos um período lá, depois fomos para a Inglaterra, depois voltamos para o Brasil, então a gente ficou sem endereço. E isso me gerou também um certo estresse emocional, né? Não só porque eu tenho essa questão ansiosa, mas para qualquer um geraria, porque você está sem endereço, suas coisas estão bagunçadas e tudo mais. Então, ter o seu espaço, e eu não digo só o seu endereço, mas o seu espaço, a sua casinha, o seu lugar, o lugar onde você está ali com a sua família, com seu esposo, com, enfim, seu parceiro, parceira, ser um espaço de paz. Eu chamo um pedacinho do céu, inclusive, sabe? É um espaço organizado. Agora com o home office a gente misturou tudo, né? Todas as coisas. Você não tem lugar de trabalho, você não tem lugar de comer direito, você não, o seu quarto virou escritório, virou uma bagunça, e você acaba levando a sua vida profissional para dentro de casa. Tem gente fazendo reunião enquanto faz uma refeição, né? Isso faz sentido, doutor?
Isso faz muito sentido. Na verdade, esse conceito de lugar de paz, de lugar de calma, de lugar onde eu me encontro, onde eu não encontro um personagem, um papel social, isso vale para casa, mas vale para outras situações subjetivas. Tem pessoas que realmente aprendem a lutar essas trincheiras, que às vezes é a trincheira da empresa ou a trincheira do CNPJ, e esquece de cuidar justamente do jardim, né? Daquilo que nos cerca. É muito comum que a gente vá fazendo pequenas concessões da vida e a gente vai nos afastando, às vezes, daquele nosso princípio. Então, quando você fala em casa, é um conceito até um pouco mais abstrato, mas é alguma coisa que me devolve ao propósito. E isso de me devolver ao propósito é um lugar de segurança, é quase como um lugar maternal, algum lugar
Exato.
espiritual, e que me habilita. Amanhã eu vou para a trincheira, eu ir de novo competir. Mas esse lugar que é a casa ou é o lar, é um lugar onde eu sou quem eu quero ser, onde eu gosto das minhas coisas, onde eu
Exatamente.
luto os meus desafios de princípio, aonde eu sei o que me faz bem, o que me faz mal. E hoje a gente perdeu um pouco isso, porque houve uma certa invisibilidade com relação ao mundo virtual, às expectativas inalcançáveis, também com relação à empresa invadindo. Isso aconteceu muito no home office. As pessoas se desorganizaram e acabaram não tendo mais esse limite. Elas não conseguem mais voltar para um lugar da onde elas não saíram. Até o conceito de família ficou um pouco atrapalhado. Eu
Sim.
brinco, Bianca, que na pandemia a gente não é mais família, a gente é colega de cela, né? Porque a gente acorda, dorme e vê a pessoa o dia inteiro e a gente não está treinado a isso. Então é um conceito que acabou atrapalhando o conceito de família. Então é muito importante que você mantenha este perímetro. E esse perímetro é um perímetro físico e é um perímetro de tempo. E é um perímetro ideológico, onde a partir daqui a empresa não entra, a partir daqui a rede social não entra, a partir daqui as minhas preocupações elas não podem entrar. Por quê? Porque este pequeno perímetro é o que vai me tornar capacitado amanhã e depois da manhã, porque eu sempre brinco que o cérebro tem que durar a vida toda. Eu preciso ser sustentável, eu preciso ser uma energia renovável. Senão eu entro nesta máquina de moer cérebro e eu acabo não saindo mais do luto ou fuga. Eu não volto, eu durmo quando estou muito acabado, eu já volto para o estresse, e aí aos poucos eu vou envelhecendo, vou me desapaixonando e vou me distanciando lentamente daquilo que eu achei que era um propósito de vida. Então, manter o lar, manter a casa, E se você tem dificuldade de entender a subjetividade disso, você tem que começar fisicamente mesmo. É mantendo a sua casa, a sua flor, o seu símbolo religioso, aquele tempo que ninguém invade. Primeira pergunta: quanto das 24 horas você realmente dedica a você? Né? Então, se você não criar este perímetro, você vai perceber que você vai ser dominado por projetos alheios. Principalmente se você for uma pessoa competente, porque as pessoas adoram gente competente. E então as pessoas vão querer mais um pedacinho da Bianca, mais um trechinho, só mais um pouquinho. E não é fácil depois você separar desse papel que você comprou.
Muito, muito boa essa sua fala, porque eu coloquei o meu lugar, entre aspas, de paz como uma trincheira, e você conseguiu dividir isso, né? Porque existe o lar e existe a trincheira de guerra, exatamente, onde você também precisa se proteger. Então, bacana isso, me fez abrir a mente. Eu acho que essa foi uma sacada boa, de a gente cuidar do nosso lar, da nossa casa. É o lugar ali onde guerra nenhuma entra, mas a trincheira também ali, ela é necessária, né? Pelas guerras que a gente enfrenta no trabalho, vida pessoal, cuidado de tantas coisas, mas de fato, esse conceito subjetivo de lar, que vai mais do que endereço, né, mais do que uma casa, espaço físico com paredes, ela precisa ser um lugar, onde você aqueça o seu coração, né, que eu acho que é o que vai sustentar a gente daqui para frente, né? Se a gente não lidar bem com o nosso lar, com os nossos companheiros de cela, entre aspas, a gente não vai conseguir atravessar esse deserto aí de incertezas, né, doutor Leandro?
Não vai atravessar, vai atravessar com doença, com muito custo emocional. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele é um órgão como qualquer outro, ele é um órgão finito, ele tem uma limitação. Mas como qualquer órgão, ele também tem um poder de renovação. Pensa no músculo. Se eu estiver muito cansado, eu corro menos, eu ando menos. Se eu conseguir me recuperar, eu entrego melhor do meu sistema músculo-esquelético. Mesma coisa vale para o cérebro. O cérebro, ele se cansa durante o dia, ele se cansa com o estresse, por isso a gente tem que fazer o caminho de volta. Quanto mais vezes a gente fizer isso durante o dia, melhor. Então é o que você falou, entregar com mais qualidade, com mais competência. Com isso eu entrego por mais tempo. A gente tem essa coisa do. Venderam para a gente isso, né? Ah, não, você só usa só 10% do seu cérebro, quer dizer, tem 90% que é ocioso. Ou Deus ajuda quem cedo madruga. Sei lá quem que foi que inventou essa frase. Ou tempo é dinheiro. A gente foi ensinado a oferecer sempre o melhor, o melhor. O melhor. Só que a gente não é sustentável. Nenhum corredor corre no melhor. O meu carro não corre a 120 por hora sempre. Ele precisa voltar. Se eu acelerar demais a mente, eu começo a ter problemas de triagem. Eu vou ter problema de concentração, de memória, de criatividade. Eu vou começar a ter dificuldade de extrair prazer nas minhas vivências. Isso é um prato cheio para quem tem propensão à depressão. Eu vou começar a atingir tudo com cara de urgência. Como o cérebro é meio camaleão e tem uma inércia, eu vou começar a achar que tudo é emergente, é urgente, e eu vou fazendo isso sem perceber. Eu vou acelerando sem perceber, eu vou abdicando. Como o jovem, ele tem uma margem de erro, ele aguenta ainda por alguns anos, mas chega uma hora que, pumba, o sistema trava. E ele trava de forma diferente de acordo com a pessoa. Pode vir com bug, pode vir com uma crise de pânico, pode vir com um quadro depressivo onde eu não consigo sair da cama, pode vir por uma doença clínica, um distúrbio do colesterol, uma arritmia, mas o boleto chega porque o sistema, ele também tem os seus disjuntores. Igual o sistema elétrico da minha casa. Se a tensão é demais, o disjuntor, desaba e meu cérebro deixa de funcionar adequadamente. Aí não tem jeito, tem que buscar ajuda médica. Mas será que a gente precisa esperar o disjuntor cair? Será que a gente já não pode fazer medicina preventiva com a gente, com os outros? Será que a gente não pode fomentar um novo mundo que seja sustentável ecologicamente, mas também dentro da ecologia, ecologia humana? Será que a gente não precisa buscar mais a nossa humanidade, que é imperfeita, que entrega às vezes o que tem para hoje, que não consegue ser perfeita sempre, que não consegue render como um computador e nem ter essa previsibilidade, que precisa de tempo. E aí não é só tempo, Bianca, é tempo de qualidade. Não adianta eu arrebentar o cara de dia e entregar para o cara, ah, agora você vai ser feliz agora à noite, 2 horas, onde o cara está com sono, com fome. Não, eu tenho que entregar bons momentos para ele durante a atividade do dia. Então a gente vai ter que buscar essa produtividade. Só assim a gente vai tirar um melhor e por mais tempo dos nossos bons cérebros, mais finitos, mais imperfeitos.
Doutor Leandro, eu estou caminhando para o final aqui, prometo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre perfeccionismo. Eu sei que, é claro, não é o assunto aqui que está permeando o nosso bate-papo, mas não tem como falar de ansiedade sem tratar de uma maneira também um pouco mais aprofundada sobre o perfeccionismo, né? Eu tive que lidar muito e tenho que lidar muito com essa questão do perfeccionismo, não naquele sentido de, ai, tudo que eu tenho que fazer é muito perfeito, tudo que eu faço é muito bom, mas na verdade é um sofrimento até um pouco solitário, porque não é para mostrar para o outro que você quer fazer muito bem, é mostrar para você mesmo que aquilo tem que estar perfeito, porque você tem que fazer aquilo perfeito. É uma autocobrança, é uma automutilação, é uma pressão imposta por você mesmo, né? Para o teu trabalho, para suas questões pessoais também. Que mensagem você deixa para essa pessoa que sofre, né? A ansiedade, ela vai além da conta por conta do perfeccionismo, né?
Essa é uma das bases da ansiedade. Então, a ansiedade seria o excesso de preocupação, se ocupar-se antes, um excesso de futuro, e aí você abdica o seu presente, e um distúrbio de expectativa, onde uma expectativa é elevada e constante. Aí você fala, pô, perfeccionismo não é algo bom, não é bom você querer ser perfeito, é bom você querer ser bom, você entregar algo positivo. Agora, perfeito é uma modalidade não humana. A perfeição, ela te cobra um custo que te leva à ansiedade. É muito comum que o ansioso, ele seja uma pessoa um pouco controladora e ela queira ter o domínio das variáveis. O problema é que a vida, ela é cheia de variáveis que não estão na mão do ansioso. Então, ele vai começar a antecipar-se, sofrendo e ser e vai que ou vai sofrer por não ter atingido um sarrafo, que não é um sarrafo externo, ele é interno, mas mesmo interno, ele é atendido. Ele é fomentado na infância, ele é apresentado nas telas dos cinemas, ele é bombardeado nas redes sociais, quando você coloca vários filtros e recorta a atividade, quando você baixa a intimidade das relações humanas e tem conversa de elevador com todo mundo. Então, todo mundo parece com o jardim mais verde, todo mundo parece viver uma vida um pouco mais pasteurizada e melhor. Então, a gente tem que aprender a lidar com a imperfeição, com a assimetria. Quando você aceita o imperfeito, você se aceita, porque a natureza humana é imperfeita. O cérebro, ele se esforça, não é 10%, é 110%. Ele entrega, entrega e ele erra. E se você não aceitar, não perdoar, não desculpar, ou até mais, Bianca, não valorizar a imperfeição, não valorizar o caráter humano do propósito de ter errado, querendo acertar, a questão dos erros, todos, milhões de erros culposos, ou da falha, né? Não querendo passar pano para a humanidade, mas aceitando essa flexibilidade, você vai ter uma mente cada vez mais ansiosa. Só para encerrar, eu queria conversar sobre exatamente isso, uma conversa que eu tive com um grande amigo meu, Martins da Porangaba. Ele é um pintor renomado, é um dos maiores pintores brasileiros, Martins da Porangaba, professor de arte, cara exposto no mundo inteiro. Eu estava conversando com ele no consultório e eu falei assim: Porangaba, deve ser difícil ensinar arte como você faz, porque você pode ensinar o cara a desenhar, né? Mas o cara ser um artista parece que tem que ter um algo mais. Como é que você ensina na faculdade o cara a ser um artista? Eu falei: em que momento, Porangaba, que o cara deixa de ser um pintor, um cara que pinta, para ser um artista, um cara que promove arte, que tem um valor intangível, sei lá. Ele falou para mim: Leandro, quando eu percebo que o pintor, ele domina a técnica, mas ele passa a não querer mais controlar o seu traço, quando ele aceita a imperfeição do seu traço, quando ele aceita um acabamento assimétrico, quando ele aceita a imperfeição do momento, ele deixa de ser um pintor e passa a ser um artista. Então, quando ele se desamarra, quando ele transcende a técnica, ele deixa de saber aonde a mão dele vai chegar antes da mão dele sair. Então, a mão dele acaba, vai ter uma grossura, uma intensidade, aquilo é arte. Eu falei: esse não é o momento, não é sobre arte isso, é sobre a vida. Quando a gente passa a aceitar que aquilo vai chegar no melhor que tem para hoje, e aquilo vai ser assimétrico, vai ser imperfeito, vai ser imprevisível. E essa é a vida, esta é a arte. A gente está menos ansioso. A gente vai sair com um propósito e vai chegar como for possível de chegar. Então, essa pequena historinha dessa conversa com o Martins da Porongaba me abriu um pouco o leque dessa coisa da gente querer saber aonde a gente vai chegar antes de sair.
Bom, no começo a gente estava falando, né? A questão da ansiedade é inesgotável. E é isso mesmo. A gente passaria aqui umas 4, 5, 6 horas conversando sobre ela, porque tem tudo a ver com a humanidade, tem a ver com a nossa vida. Então, tudo que tem a ver com a gente passa muito tempo aqui conversando. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de bater mais papos legais sobre o nosso cérebro, sobre a nossa vida. E eu queria te agradecer, doutor Leandro, por esse tempo aqui que a gente passou junto conversando sobre coisas sobre a gente, sobre nós, sobre a nossa saúde. Então, eu queria parabenizá-lo pelo seu livro, não só esse, O Cérebro Ansioso, mas também Os Novos Desafios do Cérebro. Tem também o Antes que Eu Me Esqueça. E eu queria que você deixasse aqui onde a galera pode conversar com você, pode te encontrar e também pode encontrar os seus livros.
Queria agradecer mais uma vez o espaço, a paciência e a gentileza com a qual você conduziu essa nossa conversa. Foi muito, muito gostoso e eu acho que ficaram alguns insights. É muito importante que o conhecimento agora seja processado com todas as referências culturais de cada um e seja ampliado e seja dividido ao longo da caminhada individual de cada um. Então, quem está ouvindo esse podcast, tenho certeza que vai sair com alguns insights para trabalhar e trazer, inclusive, o contraditório, coisas que não concorda e coisas que precisam ser revistas, né? Então, eu queria convidar o pessoal a acompanhar minhas redes sociais. O que eu uso mais é o Instagram. Lá a gente tem lives, tem debates, tem sorteios de livros, que é o Neuro Leandro Teles. Eu atendo aqui em São Paulo. Os livros estão aí em todas as plataformas, no formato digital e também no formato de papel. E a gente está esperando a pandemia dar um pouco de alento para que a gente possa rodar o país aí com palestras e espero poder ter novas oportunidades para a gente trocar ideias, né?
Ah, com certeza. Isso aí pode ter certeza absoluta. Eu só queria terminar essa nossa conversa também citando uma outra obra muito bacana, que inclusive foi que uniu a gente aí, né, numa live. Nós nos conhecemos na live para a editora Escreva. A editora Escreva lançou uma nova autora aí no mercado, que é a Thalia Magalhães. Ela escreveu o livro Ansiedade, um livro muito bacana também. Inclusive, foi a Thalia quem tão gentilmente me apresentou o doutor Leandro Teles, e eu agradeço demais essa conexão que ela fez aí entre nós. E ela está com um livro também que pode ajudar, né, as pessoas a tratarem essa questão da ansiedade também. É um material aí que a gente estava falando sobre conhecimento. Está aí uma obra também bacana da galera adquirir e conhecer. A Thalia escreve muitíssimo bem. E a gente deixa aqui como dica de leitura, né, doutor Leandro?
Excelente dica. A gente teve junto na live, está junto também ali na resenha, a terceira capa, a quarta capa, prefácio. Então foi um grande encontro. E é bacana isso. Existem várias formas de falar, de contar. Ela é uma autora bastante visceral, com narrativa, com contos. Muito bacana esse material. E outros tantos materiais que a gente tem, é muito importante buscar o autoconhecimento, buscar o conhecimento geral, entender que não tem gabarito, a vida não tem gabarito, a gente tem que seguir nessa jornada tentando ser um pouco melhor a cada dia. Parabéns aí pela sua iniciativa e pelo sucesso do seu podcast, Ian.
E aí, gostou? Se você quiser bater um papo comigo, eu tô lá no Instagram do Coisa Sobre Você. O link tá aqui na descrição desse episódio. Para você que me ouve no Spotify, não se esqueça de dar um follow aqui no canal, de seguir aqui o canal. E se você me ouve através da plataforma Apple Podcast, avalie o Coisa Sobre Você através das suas estrelinhas, tá bom? Obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e até a próxima. Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.